Olá, seja muito bem-vindo ao Pod EBD, o seu podcast para a Escola Bíblica Dominical. Eu sou o pastor Kleber Maia, uma alegria chegar até você mais uma vez para trazer subsídios, comentários, contribuições para o seu estudo da revista da Escola Bíblica Dominical de adultos. Nesse trimestre, terceiro trimestre de 2023, estamos estudando a Igreja de Cristo e o Império do Mal, como viver neste mundo dominado pelo Espírito da Babilônia. Esse é o tema desse trimestre, um tema bastante recheado de polêmicas, de temas apologéticos, de questões muito pertinentes a esse tempo, e nós temos então lições que são realmente muito preciosas. Na lição de hoje, a lição de número 2, que iremos tratar neste episódio, o tema da lição é a deturpação da doutrina bíblica do pecado. Um tema realmente que está aqui bem no início, né, na base de tudo que será estudado nesse trimestre. E aqui comigo hoje, trazendo a sua sempre valiosa contribuição e trazendo para você, ouvinte do Pod EBD, informações preciosas que vão contribuir com a sua aula, o pastor Jeremias Couto, que retorna aqui ao Pod EBD, e é uma alegria recebê-lo. Pastor Jeremias, a paz do Senhor, seja muito bem-vindo, às suas considerações iniciais para os ouvintes do Pod EBD.
Pastor Kleber Maia e queridos ouvintes do Pod EBD, cumprimentos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, e mais uma vez manifesto a minha alegria, a minha satisfação em participar de mais um episódio. É a lição de número 2, estamos tratando aí da gênese do pecado, e estarei aqui com o pastor Kleber prestando a minha contribuição da melhor maneira possível, pedindo que o Espírito Santo ilumine a nossa mente e que possamos, com essa participação e com este episódio, contribuir. É um trimestre extremamente desafiador, são temas que a Igreja precisa discutir. Eu diria que esses temas extrapolam a escola bíblica dominical, deveriam ser tratados inclusive nos cultos de ensino e eventualmente até em cultos de domingo à noite, tendo em vista o número reduzido de irmãos que frequentam a escola dominical. E não generalizo, claro que há boas escolas, há bolhas de excelência no Brasil, mas é um tema do trimestre muito desafiador, necessário, porque é um esforço da Igreja, através da CPAD, de criar anticorpos contra os vírus do mal que circulam no mundo. Então é um privilégio estar aqui participando mais uma vez com o pastor Kleber, e meu abraço aí aos companheiros que também participam do Pod EBD, entre eles o nosso querido Gleibson. Deus o abençoe.
Amém. Estamos ainda sentindo a ausência do pastor Gleibson Andrade, que é o nosso timoneiro aqui do Pod EBD, ele que está aí no período sabático, dedicando-se ao seu doutoramento ali em Portugal, mas que breve retornará para continuar aqui conosco nesse podcast que tem alcançado tantas vidas pelo Brasil afora. Mas nós temos a primeira questão do episódio de hoje, que vai tratar do seguinte aspecto: Deus criou o homem puro, lhe deu um mandamento e capacidade de obedecê-lo. Sendo o pecado uma transgressão, o ser humano foi levado a pecar por uma tentação externa ou por uma inclinação interna? Então nós vemos que Deus criou o homem, colocou-o no Jardim do Éden, deu-lhe um mandamento, que alguns teólogos chamam de mandamento que é positivo, ou que chamam de uma lei simbólica, ou seja, era um mandamento que em si mesmo não era pecado, Deus não disse não matarás, mas disse não comerás daquele fruto. Mas por isso mesmo, por ser um mandamento positivo, ou seja, algo que só era errado porque estava sendo proibido por Deus, Deus buscava a obediência do homem, ou seja, que ele mostrasse sua obediência e lealdade ao Senhor. Porém, o homem pecou e, no entanto, há uma diferença aí entre Adão, quando pecou, e os homens hoje, após a queda, porque havia ali uma tentação externa, como todos nós hoje enfrentamos, porém, a inclinação interna era diferente, mas mesmo não tendo isso, o homem pecou. Nós vemos que há uma necessidade de nós entendermos, então, aí, como aconteceu essa queda e o que levou o homem a desobedecer o mandamento de Deus. Então, pastor Jeremias, há uma diferença aí realmente entre o que aconteceu com Adão e o que acontece com os homens hoje. No caso dele, não havia a inclinação da carne para o pecado que nós temos hoje. Como nós podemos colocar isso para os nossos ouvintes e estudantes desse episódio?
Algumas coisas a ponderar, pastor Kleber e queridos ouvintes do Pod EBD. Primeiro, a própria pergunta, o senhor menciona que Deus criou o homem puro, e quando se menciona esse vocábulo, esse termo, se está querendo dizer que Deus criou o homem perfeito, em todos os aspectos, espiritualmente, emocionalmente, fisicamente, socialmente, em todos os sentidos, em todas as suas áreas, em todas as esferas humanas, digamos assim, Deus criou o homem perfeito. Agora, a partir do momento em que Deus põe no Éden a árvore do bem e do mal, e determina que dela, tanto Adão quanto Eva, não deveriam comê-la ou alimentar-se de seus frutos, digamos assim, Deus estabelece uma escolha que fica a depender do homem. Ou seja, faz parte do plano de Deus, ao criar um homem, a liberdade para que ele pudesse decidir e, digamos que, a árvore tenha sido essa prova em relação à decisão que o homem deveria ou não tomar. É interessante que hoje eu li uma série de pequenos textos do reverendo Augusto Nicodemos e achei muito interessante porque ele faz uma abordagem acerca de Cristo. E ele diz que Cristo não foi cristão, como nós que somos cristãos. E explica a razão que ele usa para afirmar que Jesus não foi cristão. Primeiro, Jesus não tinha pecado. Segundo, Jesus não precisou se arrepender. Embora Jesus tenha sido tentado em todas as áreas, mas Jesus não tinha tendência ao pecado, a sua natureza não era pecaminosa, a sua natureza não era má, o seu coração não era maligno, seus pensamentos não eram impuros. E isso me despertou para a lição de hoje, porque essa era a natureza de Adão antes da queda. Era uma natureza pura, santa, piedosa, sem necessidade de se arrepender de nada, porque não houvera pecado. Então, não há como a gente determinar ou definir ou afirmar que houve, digamos, uma influência interna, que houve, digamos, a tentação de origem interna, porque o homem, naquele estado, ainda não tinha uma natureza pecaminosa. A sua natureza era perfeita, era santa, era pura. Agora, ele tinha liberdade de decidir e foi essa decisão que o levou a pecar por influência externa. É uma história que todos conhecemos, embora os nossos teólogos liberais, neoliberais, hermeneutas pós-modernos tentem dizer que são narrativas mitológicas, mas nós cremos que são narrativas literais e foi, por incrível que pareça, a primeira vez que um teólogo liberal, digamos assim, um hermeneuta pós-moderno, digamos assim, toma o que Deus diz e torce as palavras que Deus disse, no sentido de induzir Eva e Adão, ou Adão e Eva, a pecar. Então, a natureza da tentação não foi uma natureza interna. Ela foi, sim, uma natureza externa, porque Adão e Eva, naquele momento, desfrutavam desse estágio, tanto que Jesus é chamado de segundo Adão exatamente por isso, porque Jesus vem nessa perfeição, humanamente falando. Vem nessa perfeição. Jesus vem com essa natureza imune ao pecado. Uma natureza que, por dentro, ela não poderia se permitir pecar, digamos assim, porque a sua natureza não veio contaminada pelo pecado. E assim era a natureza de Adão logo no início, antes do pecado, antes da introdução da queda no mundo. Pelo menos é dessa forma que eu penso, pastor Kleber Maia.
Perfeitamente, pastor. É uma coisa interessante da gente pensar, inclusive porque às vezes a gente não se detém nesses detalhes, né? Quando Deus criou o homem, ele lhe deu uma natureza santa. O homem tinha a natureza pura, porém ele não tinha ainda um caráter santo, porque não havia sido ainda testado, não havia sido ainda provado, né? E o mandamento foi dado exatamente para que o homem pudesse desenvolver um caráter santo. Você desenvolve este caráter à medida que você rejeita a tentação, rejeita a oferta da desobediência e escolhe obedecer a Deus. Então, poderíamos dizer que Adão, ele tinha a natureza santa, mas ainda não o caráter santo. Cristo, no entanto, ele tem a natureza santa, mas porque foi tentado e foi aprovado, ele também tinha o caráter santo, né? Eu acho interessante como teólogo holandês Jacó Arminio coloca. Ele diz que Deus deu um tripé ao homem, deu um mandamento para ele saber o que era certo, o que era errado, para ter uma direção do que fazer, deu uma ameaça: se você comer, você morre, para ele entender que haveria uma responsabilidade na sua escolha, e lhe deu graça para que ele pudesse ser obediente. No entanto, apesar dessas três coisas, o homem cedeu à tentação externa, né? A conversa com o inimigo, e acabou, então, desobedecendo a Deus. E com isso vem a queda, e depois da queda, então, há uma mudança muito grande, porque agora o homem passa de um ato de pecado a um estado de pecado, né? Que ele agora tem uma inclinação para esse mal, para esse pecado, de forma que, a partir de Adão, todo homem peca, menos o Senhor Jesus, obviamente, que foi a exceção a essa regra. Todo homem, quando peca, o faz por uma ação externa, porque Satanás continua atuando, mas também por uma inclinação interna ao pecado, uma vez que agora, depois da queda, o homem tem uma natureza que não é mais uma natureza santa. Isso só vai ser modificado em parte, ainda não totalmente, quando ele é regenerado, né, após crê em Jesus como seu Salvador, a carne ainda continua atuando, mas agora ele também é livre para não pecar, porque tem a graça, e como Paulo escrevendo aos Gálatas deixa claro, nós somos livres não para pecar, mas para viver em santidade para Deus. Então, importante lembrar que... Pois não, pastor?
É interessante, pastor Kleber, que o senhor menciona aí esse tripé citado por Armínio, e isso nos ajuda a entender exatamente isso, porque às vezes tem-se a impressão que Adão ficou ao léu, assim como que sem ter noção exata do que fazer, do modo como proceder, quando, na verdade, Deus deu a ele elementos, né? Deus deu a ele condições para que ele tivesse esse caráter santo mediante a obediência e mediante a esse teste ao qual ele seria submetido, ou seja, Deus não o deixou abandonado, Deus não simplesmente o colocou no jardim e diz, agora se vire. Não, Deus deu a ele condições para passar por aquele teste e, inclusive, vencer o teste, digamos assim, ser aprovado no teste, assim como o senhor mencionou, não é o Senhor em sua humanidade, e esse é um lado muito interessante, porque no batismo, Jesus, a Trindade valida a messianidade de Jesus, e na tentação é validada a humanidade de Jesus nos termos da humanidade que Adão teve antes da queda, ou seja, Jesus foi capaz de ter um caráter santo porque ele foi aprovado no teste dos seus limites humanos, claro, perfeitos, puros, mas agora aprovado no teste do deserto. Então é muito interessante esse ponto que o irmão frisa, não é? Em relação a... Porque muitos pensam, ah, não, ele ficou lá e agora... Não foi bem assim. Deus deu a ele elementos. E pela capacidade, digamos assim, perfeita do homem, não é? Pelo nível de comunhão com Deus... Então, ele não tinha como depois usar as evasivas que usou. Não, Deus deu a ele os elementos necessários para ele ser testado e aprovado.
É verdade, eu concordo com isso. E a nossa segunda questão do episódio de hoje diz que após a queda, o ser humano está em corrupção total. Nosso comentarista, no terceiro ponto aqui do primeiro bloco da revista, fala sobre a corrupção total. Mas a pergunta é, o que significa isto? Corrupção total é corrupção absoluta? E aí, essa ideia de corrupção total, às vezes chamada também na teologia de depravação total, não quer dizer que o homem que todo homem é tão pecador quanto poderia ser. Há homens que são mais cruéis do que outros, que são mais imorais do que outros. Porém, quando falamos de corrupção total ou de depravação total, nós temos pelo menos três questões para considerar. Primeiro, o homem todo está em corrupção, ou seja, seu espírito, sua alma, seu corpo, todo o homem está corrompido pelo pecado. Não é apenas o corpo que está corrompido, ou uma parte dele, todo o homem está maculado pelo pecado. Sua mente, suas emoções, sua forma de agir, seus hábitos, tudo está maculado pelo pecado. Em segundo lugar, o total da corrupção é que todos os homens são pecadores, né? A universalidade do pecado. Quando Adão pecou, isso não ficou restrito apenas a ele, mas se estendeu a toda a sua descendência, de forma que todos os homens pecaram. Alguém quer dizer que João não pecou, que Maria não pecou, que Antônio não pecou, mas a Bíblia é muito clara. Todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. A única exceção, realmente, é o Senhor Jesus que foi gerado sem pecado e viveu sem pecado, conforme a Escritura nos dá testemunho. Então, além de o homem todo estar corrupto, todos os homens estão em corrupção e também tudo o que o homem faz está maculado por este pecado. O homem pode tomar algumas atitudes boas? Sim, tem gente que ajuda um necessitado, dá uma comida para quem está com fome, tem gente que ajuda alguém a atravessar a rua. O homem pode fazer algumas ações boas. No entanto, tudo que ele faz está tão maculado pelo pecado que às vezes ele faz, mas faz com uma intenção pecaminosa para se gloriar disso, para mostrar que é melhor que os outros, para tentar aplacar a sua consciência. Ou mesmo quando, se ele não fizer com uma intenção errada, mas o que ele faz não é suficiente para lhe dar qualquer mérito espiritual, porque é a obra de um pecador e, portanto, não tem valor perante Deus para absorvê-lo de qualquer culpa ou redimi-lo dos seus pecados. Então, quando falamos de corrupção total, não estamos falando de corrupção absoluta, né? Assim, o homem, todo homem é o pecador no seu nível máximo. Não, tem gente até que cresce em nível de pecado, né? Mas é que essas questões, então, precisam ser consideradas. Como o senhor vê, pastor Jeremias, essa questão da corrupção total e como é interessante nós esclarecermos isso para os nossos ouvintes?
Pastor Kleber, é interessante até, inclusive, mencionar isso. Quando se descobriu, eu acho que o termo não é próprio, mas quando se começou a dar mais espaço às obras de Arminio, principalmente essas que foram lançadas pela CPAD, e algumas outras obras derivadas do que Arminio discutiu, debateu, das ideias que ele defendeu, na época eu disse que isso seria extremamente benéfico, porque as pessoas teriam o verdadeiro retrato do pensamento de Arminio e não isso que se pensava sobre o que Arminio pensava. Um dos pontos é esse. O arminianismo também defende a depravação total, ou seja, a corrupção total, exatamente como o irmão acabou de mencionar. Mas essa depravação total ou essa corrupção total não significa uma corrupção absoluta, mas significa que todas as esferas do ser humano foi afetada pelo pecado. A esfera da mente, a esfera da alma, a esfera do coração, a esfera do corpo, a esfera espiritual, a esfera das emoções. Todas as nossas esferas foram afetadas pelo pecado. E esse é o sentido do termo corrupção total ou depravação total, mas não corrupção absoluta nem depravação absoluta. E é interessante frisar que há muitos seres humanos que eventualmente são bons, agem com justiça, mas o irmão bem mencionou, e às vezes nós temos exemplo disso em época de eleição, quando certas bondades são feitas, mas com outros interesses. Não é aquela bondade inata simplesmente por desejar o bem do próximo. Se faz o bem com outros interesses. Então, nesse ponto, nós não podemos de maneira nenhuma nos escusarmos de entender que toda a raça humana, e aí eu vou mencionar a questão da universalidade, toda a raça humana foi afetada pelo pecado. Adão é o representante federal, digamos assim, para usar uma expressão que foi muito usada pelos reformadores, é o representante federal, mas todos nós fomos afetados e isso nós encontramos, embora estejamos aqui fazendo uma análise da questão, mas nós encontramos o registro claro, preciso, assertivo, transparente, direto sobre essa depravação, principalmente quando lemos a Epístola de Paulo aos Romanos. Ali nós temos um retrato claro, preciso, cirúrgico dessa depravação. Agora, o que contém, às vezes, essa depravação ou de o homem se tornar ainda mais depravado, digamos, em seu estado máximo? Eu me lembro, vou citar muito rapidamente, quando, na época do Mensalão, houve uma reunião na Câmara dos Deputados para questionar, na época, o chefe da Casa Civil, José Dirceu, e o seu oponente na época, Roberto Jefferson, um grande orador. Ele usou uma expressão muito interessante. Ele disse o seguinte: se eu fosse agir segundo os meus instintos mais primitivos. Essa expressão, instintos mais primitivos, é o retrato dessa depravação do homem. Por quê? Se os nossos instintos primitivos aflorarem em sua intensidade máxima, nós seremos as pessoas mais degradadas desse mundo. Agora, o que contém esse tipo de comportamento? Primeiro, a graça comum de Deus, ou providência. Jesus diz que a chuva vem, tanto a chuva quanto o sol vem sobre bons e maus. Então, esse é um aspecto interessante da providência ou da graça comum. Segundo, é que todos nós temos a imago Dei, ou seja, a imagem de Deus. Ainda que desfigurada pelo pecado, nós não perdemos a imagem de Deus. Essa imagem está aqui, desfigurada, manchada, contaminada, afetada, mas temos a imago Dei. Terceiro, porque também Deus estabeleceu a autoridade humana, tanto no Antigo Testamento, e ela é referendada no Novo Testamento, no capítulo 13, quando Paulo fala, e em outras passagens, mas sobretudo no capítulo 13, quando Paulo fala sobre a instituição da autoridade, e lá Paulo é muito claro que a autoridade é instituída para deter o mal. E ele diz: se tu fazes o bem, tu não temes a autoridade. Então, a autoridade, quando é usada de maneira legítima e correta, diga-se de passagem, ela tem o propósito de deter o mal. E se o mal não campeia ainda mais desgraçadamente no mundo, é em razão dessas questões que eu acabei de citar e tantas outras que se poderiam citar aqui numa lição como essa, que é um, digamos, é um caminho que está sendo aberto para que os próximos episódios apresentem os grandes desafios que a igreja enfrenta no mundo de hoje.
Perfeitamente. É uma questão que é importante nós entendermos, né? O homem, ele ainda consegue fazer algumas coisas que não está em seu nível máximo de pecado ou depravação, por todas essas questões que o senhor já falou, mas isso não o escusa de viver no pecado. Aliás, é interessante porque eu vejo que, às vezes, o homem deixa de cometer um pecado por causa de outro pecado. Por exemplo, ele é tão vaidoso que não é guloso. Ele é tão vaidoso que evita a gula, né? Ele é tão avarento que não é gastador. E então, às vezes, ele não é tão ruim, vamos dizer, numa área, porque uma outra área, mas que também é uma área onde ele está pecando, faz com que haja uma certa compensação, né? No entanto, se não for pela graça de Deus, se não for pela ação do Espírito Santo que o convence e o leva a crer em Jesus, nenhum homem jamais terá qualquer mérito ou qualquer obra que seja aceita diante de Deus. Por isso, nós podemos dizer realmente que a humanidade está em corrupção total quando ela está sem Cristo Jesus. E, ao contrário do que as teologias que defendem aí o pecado social e tudo mais apresentam, o homem é um pecador que tem uma natureza, portanto, pecaminosa, e mesmo que hajam alguns atos de bondade, ele ainda continua um homem completamente reprovado diante de Deus. Nós temos uma terceira questão que diz o seguinte: se tudo que o ser humano faz está maculado pelo pecado, ele não pode fazer algo para salvar-se. Exatamente essa questão agora. As teologias que defendem o pecado social, que defendem a questão do pobre como um elemento hermenêutico para decifrar as escrituras, ou o liberalismo teológico, que vai colocar aí a razão e a ação humana acima das escrituras, esse tipo de teologia prega uma salvação pelas obras, o que o senhor nos diz, pastor Jeremias Couto?
Meu querido reverendo Kleber Maia, a tendência do homem, de maneira geral, quando ele não tem o seu coração iluminado pelo Espírito Santo, e convém que se diga neste início da minha exposição, neste ponto, o que disse Jesus: é o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Portanto, o homem, em seu estado pecaminoso, não compreende a mensagem do Evangelho e imagina-se capaz de salvar-se a si mesmo pelos seus próprios méritos, pelas obras que pratica, pelas bondades, pela justiça. Mas a questão é outra. A questão é que todos nós fomos afetados pelo pecado em todas as nossas esferas. E o ser humano percebe isso mesmo nessa condição pervertida, digamos assim. Ele consegue perceber o mal que está praticando, ele consegue ter noção do certo e do errado, ele consegue ter noção do que é a bondade, mas, ao mesmo tempo, o seu coração é malévolo. Por quê? Porque, por exemplo, se ele sofre uma ingratidão, qual é a tendência? É ele revidar no mesmo nível. Se ele sofre um ataque, a tendência é ele devolver na mesma moeda. E mesmo nós, cristãos, já redimidos pelo sangue de Jesus, mesmo nós que temos já uma natureza que foi transformada, mas ainda assim uma natureza que precisa ser mortificada diariamente, se dermos lugar à carne, ou seja, a essa carne afetada pelos efeitos do pecado, a nossa tendência vai ser querer também devolver na mesma moeda. Ou seja, não existe aquela teoria do homem bom, ou do homem cordial, ou do homem que, por si mesmo, consegue desenvolver as suas habilidades e, com essas habilidades, ele tornar-se um homem puro, um homem santo, um homem perfeito, um homem capaz de salvar-se a si mesmo. Então, nesse ponto, todos nós, cristãos, concordamos. São pontos da grande tradição cristã. Ou seja, a salvação depende única e exclusivamente da obra vicária de Cristo no Calvário. Não adianta tentar mudar os conceitos, por exemplo, como o próprio comentarista na lição menciona, tentar tratar o pecado no campo da ética, para determinar que a ética é social e, por ser uma ética social, é mutável de acordo com o tempo, de acordo com as circunstâncias, de acordo com novos conceitos que vão aparecendo ao longo da história. Não adianta insistir na tese que o problema está nas estruturas sociais. Se as estruturas sociais forem transformadas, se nós conseguirmos diminuir o nível entre a pobreza, e eu não estou dizendo que os pobres não devem ter tratamento digno da parte do governo, estou tratando aqui de salvação, ou seja, vamos diminuir então a distância entre a pobreza e a riqueza, então com isso nós estaremos promovendo a transformação do mundo, e estaremos chegando a um suposto paraíso, porque é isso que a grande elite imagina, chegar a um suposto paraíso mediante essas transformações, digamos, sociais, e algumas outras que não dá nem para comentar aqui, porque o tempo é muito pouco. Nada disso resolve o problema. O que resolve o problema provocado pela queda, o que resolve o problema provocado pelo pecado, é a obra vicária de Cristo Jesus no Calvário. Lembrando, pastor Kleber, que isso já estava no plano de Deus. Já estava no plano de Deus, porque diz a Bíblia que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Ou seja, desde lá de trás, Deus já providenciou na economia trinitária. Deus, o Pai, planejou, o Filho se dispôs a executar. E o Espírito Santo é quem aplica a obra da salvação naqueles que recebem a Cristo como Senhor e Salvador. Então, nós não temos para onde fugir. Ou como disseram os discípulos para Jesus, quando Jesus deu aquele duro discurso e o pessoal começou a se dispersar. Jesus lhes disse: vocês também não querem ir? E Pedro, em nome dos demais, disseram: para onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna.
Amém. E é isso mesmo. É uma questão importante nós considerarmos, porque é exatamente tema de discussão desta lição, que o pecado não é fruto da pobreza. O pecado, ele é fruto da própria deturpação da natureza humana, auxiliado pela ação do tentador. Ou seja, se você eliminar toda a pobreza do mundo, não quer dizer que o mundo vai virar um paraíso e as pessoas vão deixar de pecar, porque na realidade os ricos pecam tanto ou até mais do que os que não têm nenhuma riqueza. E isso, portanto, não pode jamais ser considerado como uma solução. Além disso, nós vemos que as pautas sociais, elas são importantes, e a Bíblia nos deixa claro que a salvação é pela graça de Deus. Quando nós lemos, por exemplo, Efésios capítulo 2, verso 8 em diante, né? Mas no verso 10, ele diz que Deus nos criou ou preparou em Cristo nós andarmos em boas obras. Então, as pautas sociais, elas são importantes e os cristãos devem fazer aquilo que está ao seu alcance para diminuir a injustiça, a pobreza, a necessidade humana, porque o Senhor nos deu esta graça e, por nos fazer novas criaturas, nos deu também a capacidade de, pelo fruto do Espírito, termos bondade, benignidade, buscarmos ajudar outras pessoas. Deus nos salvou para nós andarmos em boas obras, fazer coisas boas que agradem a Deus e que também tragam benefício, socorro aos homens. Jesus contou a parábola do do bom samaritano, assim conhecida, né, mostrando que nós devemos fazer de todo necessitado que pudermos ajudar o nosso próximo. Porém, não há de se confundir as coisas, né? Nós devemos fazer, sim, as obras sociais boas, mas isso não nos coloca numa situação melhor diante de Deus ou meritória para nossa salvação. Pelo contrário, é pelo fato de sermos salvos por Cristo, regenerados pela graça, transformados pelo Senhor e agora capacitados e habitados por seu Espírito, é que nós podemos e devemos fazer aquilo que estiver ao nosso alcance para diminuir a pobreza, a injustiça, o sofrimento humano.
Eu diria, pastor Kleber.
Pois não, pastor.
Se o senhor me permite fazer esse bate-papo, esse bate-bola aqui.
Sim.
O senhor mencionou aí Efésios, né, 2, 8, 9, 10, e aquela parte final do verso 10, não é? As obras as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Ou seja, o irmão está indo por um excelente caminho, porque não são as obras que salvam. E aí entra muito aquela discussão entre Paulo e Tiago, Paulo fazendo defesa da fé, Paulo fazendo defesa das obras e, inclusive, dizendo que ele poderia mostrar a sua fé mediante as suas obras, e alguns veem contradição, mas não há contradição alguma, porque necessariamente, pastor Kleber e queridos ouvintes, e anote esse advérbio, todas as vezes que a gente usar esse advérbio, nós estamos tratando de coisas necessárias. O que são coisas necessárias? São coisas, é um termo inclusive do mundo filosófico também, mas coisas necessárias são coisas das quais não se prescinde, não se abre mão. Se se faz uma coisa de um jeito, necessariamente aquilo tem de produzir um resultado. Essa é a ideia. Então, um salvo, convertido, necessariamente ele terá de praticar boas obras, que inclui todos esses pontos que o pastor mencionou, inclui todas essas áreas, mas não em busca de mérito, porque o mérito já está em Cristo. Ele faz essas obras necessariamente porque ele foi alcançado pela graça, foi perdoado por Cristo, ele creu na obra vicária de Cristo. Então, repito o advérbio, necessariamente ele terá de entrar por esse caminho de ser uma nova criatura, como Paulo disse lá em 2 Coríntios capítulo 2, verso 17. Assim, quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo.
Perfeitamente. Isso é muito importante de se entender. Eu gosto quando alguém define assim: não é o que você faz que define quem você é, mas o que você é que define o que você faz. Então, por exemplo, alguém sentar numa mesa, pegar, botar um jaleco branco e uma folha de papel na mão e começar a fazer receitas médicas, isso não faz dessa pessoa um médico. Alguém entrar numa oficina, colocar um macacão sujo de graxa e começar a mexer em alguma coisa, isso não faz dessa pessoa um mecânico. Agora, porque alguém é médico, então ele senta, pega um jaleco branco, uma caneta e um papel e faz receitas médicas. Porque alguém é mecânico, ele entra numa oficina, coloca uma roupa não necessariamente suja de graxa e vai consertar os carros. Então, por ser um crente em Jesus, por ser alguém transformado pela graça, ele deve fazer coisas boas que está nas pautas sociais que hoje tanto se fala. Mas não é o fato de ele fazer algo dessas pautas sociais que vai transformá-lo em alguém aceito por Deus, porque aí é uma outra questão. Ou seja, primeiro ele precisa ser transformado pela graça para depois, então, ele fazer algo. E isso é o que a Bíblia nos mostra, é o contrário, então, do que essas teologias que a nossa lição aborda, de tentar colocar a questão social à frente da questão moral, e ainda mais sendo meritória ou ainda sendo substituta daquilo que é o pecado e o relacionamento do homem com Deus. Nós precisamos, então, de pensar nessas coisas, além de tudo que já está tratado na revista, né? Eu creio que essas considerações que temos aqui, essas discussões, vão ajudar a compreender e a desenvolver o que está colocado também aí na revista deste trimestre. Mas nós temos aqui, pastor Jeremias, a última questão, que é aquele momento da hora da pimenta, né? A mesa redonda e hora da pimenta, uma hora que a gente para refletir, pensar sobre a nossa atualidade, pensar sobre o que estamos fazendo e a partir daí, então, tentar trazer uma discussão que possa despertar alguém para pensar melhor nisso. E a questão da hora da pimenta desse episódio é a seguinte: a igreja deve pregar apenas a boa notícia da salvação pela graça, ou deve pregar também contra o pecado em toda a sua expressão? E que tipo de mensagem tem caracterizado a igreja do nosso tempo? Começo com o senhor, pastor Jeremias Couto. A batata quente está na sua mão aí, a hora da pimenta.
Batata quente, pimenta malagueta, pimenta ardida. Eu diria o seguinte, pastor Kleber, falamos muito de boas novas. E, de fato, evangelho são boas novas. Mas quais são as boas novas do evangelho? Nós temos de primeiro tratar das más notícias. E, às vezes, pecamos porque não tratamos das más notícias. A grande pergunta que se faz, principalmente por aqueles que não foram iluminados ou estão ouvindo a mensagem, de que eu preciso salvo? Por que eu preciso pensar na salvação? Então, para que essa pessoa entenda, para que ela compreenda por que ela precisa ser salva, nós precisamos dar a ela as razões, dar a ela os motivos. E eu diria que uma das grandes falhas hoje da nossa pregação é que a nossa pregação tem sido uma pregação muito motivacional. Claro, eu não quero generalizar, mas a gente entra num ritmo do espírito do tempo, da época em que estamos vivendo, e você vê aí, por exemplo, no mundo virtual, um sem número de cursos oferecendo técnicas para a igreja crescer e etc. E pregadores que prometem mundos e fundos, de maneira que essas pessoas podem desenvolver as suas habilidades e, com as suas habilidades, conseguir prosperar, conseguir ser um bom homem, ser uma boa mulher e etc. E não se diz a verdade. E qual é a verdade? Por isso que o evangelho é simples em certo sentido, mas em certo sentido ele se torna complexo para a mente que não foi ainda iluminada, porque é uma loucura que alguém morra em lugar de outrem. É uma coisa absurda, é uma coisa sem lógica, é uma coisa que não faz sentido, mas esse é o aspecto do evangelho, que primeiro é introduzido com a má notícia. E qual é a má notícia? Todos pecaram. Todos foram destituídos da glória de Deus. Todos foram afetados pelo pecado em todas as esferas do corpo, do organismo. E qual é o remédio para isso? Aí sim, vem a boa notícia. A boa notícia, que para os homens é loucura, é que o próprio Filho Jesus se deu a si mesmo em nosso lugar. Ele tomou sobre si a nossa pena, tomou sobre si as nossas culpas. É a substituição penal, substituição vicária. De maneira que, mediante a obra de Cristo, então nós podemos alcançar a salvação e, através da salvação, aí sim, praticar as boas obras as quais Deus, de antemão, preparou para que andássemos nelas. Em outras palavras, nós entramos nesse ritmo aí de querer acompanhar o mundo, de querer tornar a igreja amigável. E deixe-me dizer aqui, não sei em que hora você vai ouvir esse episódio, mas não importa a hora, deixe-me dizer aqui que essa ideia de igreja amigável é uma ideia que não é bíblica. A igreja, ela trafega na mão certa, diga-se de passagem, mas em relação ao mundo, ela trafega no outro lado da via, no sentido contrário. Ela não trafega no mesmo lado do mundo e indo na mesma direção do mundo. Para não usar o termo contramão, ela trafega na outra via e no sentido contrário. Então, a igreja é incompatível nesse sentido com o que o mundo diz, com o que o mundo ensina, com esse processo de doutrinação. E não é hoje que vamos tratar desses assuntos, nas lições subsequentes, mas só dando aqui uma pincelada, esse processo de doutrinação que vemos nas universidades, esse processo de doutrinação que já começa nas escolas públicas e nas escolas de primeiro grau, por exemplo. A igreja anda na contramão disso, usei o termo, mas na via contrária, não é? Enquanto o mundo vai na outra via, a igreja vai na via contrária, mostrando a verdade. E a verdade é essa. A verdade é que o mundo é mau, o mundo é hostil. João diz que o mundo jaz no maligno, não é? Essa é a condição do mundo. Jesus, na sua oração sacerdotal, capítulo 17 de João, chega um momento em que ele diz: Pai, eu não te peço que os tires do mundo. Portanto, o palco da presença da igreja é o mundo, mas ele acrescenta: mas que os livres do mal, porque o mundo é maligno e o mal campeia no mundo. Então, como igreja, nós temos de pregar essa verdade. E outro ponto, se me permite, eu estou sendo um pouco demorado, perdoe-me, pastor Kleber, nós não podemos transferir essas responsabilidades para organizações paraeclesiásticas. Nós não podemos transferir essas responsabilidades para organizações que se reúnem aí num fim de semana e faz um sistema intensivão, e no final daquele sistema as pessoas mudam, se transformam, e o que se vê depois é que foi meramente uma panacéia, porque esse papel é da igreja. Então a igreja a si mesmo se basta e ela precisa cumprir esse papel, mesmo que isso não agrade aos ouvidos. Pregar a verdade, dar a má notícia, claro, mas não dar a boa notícia sem antes dar a má notícia.
Perfeitamente. Só pode haver boa notícia se alguém estiver, de fato, numa situação difícil que precise dela, né? Você dizer que chegou água para quem não está com sede, não é exatamente uma boa notícia, né? A grande notícia é exatamente falar ao homem que há salvação, mas mostrando que ele precisa desta salvação. E é interessante perceber que a boa notícia não é apenas que há salvação, mas que ela é de graça. Porque se a boa notícia fosse, olha, você pode se salvar desde que você faça algo por merecer, não seria exatamente uma boa notícia para todo mundo, mas é pela graça de Deus que o homem pode ser salvo. E, no entanto, é preciso destacar muito bem isso. Primeiro, como o senhor já disse, concordo, mostrar a realidade da pecaminosidade, da fragilidade humana, do mundo maligno em que vivemos, da presença real do tentador, e por essas coisas todas e a nossa situação em pecado, nós precisamos de um Salvador, não podemos resolver isso sozinho, e se continuarmos vivendo em pecado, o destino será terrível. Mas também é entender que tudo o que acontece para a salvação do homem e a sua permanência no Evangelho, na fé em Cristo, é pela graça de Deus. Eu gosto quando Armínio diz que a graça é responsável do início ao fim pela união do homem com Deus. Gosto também quando John Wesley diz que se tirar a graça de Deus, o homem mais santo vira um demônio, porque nós precisamos da graça de Deus. Hoje vejo muita pregação realmente apenas apresentando coisas boas, mas sem falar da necessidade humana pelo pecado e tudo mais. E também vejo muita gente falando de uma vida que devemos ter: faça isso, seja santo, seja forte e corajoso, não pare, não desanime, mas muitas vezes se esquece de dizer que nós podemos fazer isso, e só podemos fazer isso pela graça de Deus. É pelo Espírito de Deus que permanecemos firmes, é pela graça de Deus que nós permanecemos de pé, não é por nosso mérito, por nossa força. Mesmo o crente em Jesus, ele só pode ser santo, obediente e servir ao Senhor e fazer coisas boas para atender aos necessitados. Tudo isso ele só pode fazer pela graça de Deus, que o habilita, o capacita e o move para fazer estas coisas. Então, há uma necessidade urgente de se falar dessa dependência da graça, da necessidade da ação de Deus por nós e em nós, e, portanto, não apenas falar do que Deus faz por nós, de coisas boas, de promessas, de bênçãos, de vitórias, e tudo isso eu concordo que Deus faz na nossa vida, mas Ele faz muito mais do que simplesmente trazer cumprimento de promessas, de coisas materiais e bênçãos que vão melhorar a nossa vida aqui nesta terra. A graça de Deus é muito mais ampla do que isso e nos dá uma salvação eterna, porque não é só não ir para o inferno, é ir para o céu e ficar com Deus lá a eternidade, o que é extraordinário. Se Ele nos livrasse do inferno para nos deixar na terra vivendo do jeito que estamos hoje, não seria tão gracioso e tão maravilhoso quanto é, mas o que temos na Bíblia realmente é uma mensagem extraordinária da graça de Deus, mas que deve ser pregada, mostrando também a fragilidade, o pecado e a necessidade humana dessa graça, sem a qual nós não podemos, então, enxergar realmente esse quadro completo da bênção de Deus para nós. Pastor Jeremias, chegamos ao final de mais um episódio, com a graça de Deus, o segundo desse trimestre. Eu quero aqui agradecer a sua preciosa cooperação, sempre com boas contribuições para o nosso ouvinte. Eu creio que o episódio que vai ajudar os nossos professores e estudantes da EBD. Agradecer aqui então a sua participação e abrir o espaço para o senhor trazer as suas considerações finais antes que possamos encerrar o episódio.
Pastor Kleber, sem mais delongas, eu quero mais uma vez agradecer a Deus e a essa equipe tão especial do Pod EBD por ser um dos colaboradores e poder, neste episódio de número 2, da lição de número 2, dar a minha contribuição. Foi muito bom, muito prazeroso, aprendi bastante e oro para que no próximo domingo as nossas escolas dominicais no Brasil todo tenham um excelente proveito do assunto que será ministrado, porque tanto a lição do domingo passado, a lição de número 1, não é, que tratou do espírito da Babilônia, quanto a lição de hoje, são duas lições que abrem a clareira, digamos assim, para os assuntos espinhosos que vamos tratar daqui para frente, sendo que nas lições finais, creio que 11, 12, 13, nós teremos o remédio. O comentarista, pastor Douglas Batista, no meu entendimento, ele, até pela capacidade acadêmica dele, soube muito bem concatenar os assuntos dessa forma, de modo que ele fecha a série de lições com três lições ao final, dando, digamos, a solução. Né? Traz o problema, mas no final ele traz a solução. Muito obrigado, pastor Kleber, pelo prazer de estar na sua companhia. Um abraço.
Nós que agradecemos, pastor Jeremias, agradeço também a todos os ouvintes do Pod EBD, você que a cada semana nos acompanha. Pedimos a gentileza que você repasse esse conteúdo nos seus grupos de igreja, de amigos, de professores da EBD, ou como você puder divulgar, para que outras pessoas possam ser alcançadas e beneficiadas também por essas contribuições que aqui trazemos. Um abraço ao pastor Gleibson Andrade, a todos os companheiros que aqui sempre estão conosco no Pod EBD, e me despeço de todos com a paz do Senhor.